Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados às 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Nós vamos juntos até às 11 horas com o melhor, enfim, né, da informação para você, com esse clima de bate-papo que a gente procura dar, né? Claro que nem sempre a gente consegue um clima descontraído, porque, como a gente falou no primeiro bloco, tem hora que é impossível você ficar descontraído tratando de um tema tão forte como a gente tratou no primeiro bloco. Mas o fato é que, né, são coisas relevantes que a gente tem que discutir e tem que colocar para a sociedade, de um modo geral, para a gente poder também formar nossa opinião. Lembrando que, se você quiser participar do nosso programa, sugerir pautas, enfim, né, assuntos que você gostaria de ver tratados aqui, nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br. Escreva pra gente, né, e a gente vai aí estar atendendo, na medida do possível, a sua sugestão para o programa, aquilo que você gostaria de ver abordado aqui, ou então fazendo críticas àquilo que você já ouviu e de repente gostou ou não gostou. Nós aceitamos críticas e elogios com todo carinho, porque
aceitamos melhores, né, elogios.
A gente aceita melhores elogios, é claro, porque obviamente é mais gostoso receber elogios, mas vamos procurar crescer com as críticas também, com toda certeza. Bom, vamos saber agora o que aconteceu durante a semana na Câmara dos Deputados, o que está acontecendo, né? Apesar do recesso, as coisas vão se desenrolando aí, porque os projetos continuam em andamento, né, e vão ser apreciados a partir do retorno aí dos parlamentares. E vamos saber o que é que tem de interessante acontecendo na Câmara e no resto do país com a Carol Cristão.
A Câmara está analisando o projeto de decreto legislativo que suspende uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proíbe a venda dos inibidores de apetite anfepramona, fenproporex e mazindol, além de criar restrições severas à sibutramina. De acordo com o autor da proposta, deputado Beto Albuquerque, do PSB gaúcho, a Anvisa extrapolou as suas atribuições ao estabelecer uma proibição. Segundo o parlamentar, essa questão deve ser decidida em lei e é, portanto, competência do Poder Legislativo. Outro projeto que a Câmara está discutindo reduz as penas para os crimes contra as relações de consumo, que passam a ser detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Atualmente, a lei que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo estipula detenção de 2 a 5 anos ou multa. A principal pauta de reivindicações das centrais sindicais para este ano é a votação da redução da jornada de trabalho, de 44 para 40 horas semanais. Em discussão na Câmara desde 1995, a proposta de emenda à Constituição está há quase 5 anos em condições de ser votada em primeiro turno pelo plenário. De lá para cá, já houve 12 requerimentos de inclusão da proposta na ordem do dia, mas as lideranças dos partidos ainda não chegaram a um acordo para votar a matéria.
Oh, e não vão chegar tão cedo, né? Esse é um tema complicadíssimo, porque tem um lado que tem um apoio forte das centrais sindicais buscando realmente a questão da redução da jornada de trabalho sem a redução de salários, que seria de 44 para 40 horas. Por outro lado, tem a questão dos empresários, que obviamente, enfim, né?
Não querem.
Então, a discussão é difícil, realmente, porque nesse ponto é mais difícil o acordo, porque é igual aconteceu com o Código Florestal e outras propostas, que não é governo e oposição. Aí é a questão do corporativismo. Você tem, por um lado, o Sindicato dos Trabalhadores, por outro lado, o Sindicato dos Empresariais. Então, é mais isso do que a questão governo e oposição. E aí, nesse caso, os placares são apertados realmente a discussão vai para longe.
A vacinação de meninas de 11 a 13 anos contra o papiloma vírus humano, o HPV, na rede pública de saúde vai começar no dia 10 de março. O anúncio foi feito nesta semana pelo Ministério da Saúde. O vírus é uma das principais causas do câncer de colo de útero, terceiro tipo mais frequente de câncer entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama e do câncer de cólon em reto. Os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida devem ficar atentos aos prazos que a Justiça Eleitoral definiu para garantir atendimento especial no dia 5 de outubro, data do primeiro turno das eleições deste ano. O prazo para pedir transferência do local antigo de votação termina no dia 7 de maio. Um mês depois, encerra-se o prazo para que os que pediram transferência informem, por escrito, suas restrições, para que seja providenciado o atendimento adequado.
Isso é importante aí só salientar que, nesse caso aí, por exemplo, há sessões eleitorais, não, são várias coisas, né? Uma é a questão do acesso de pessoas com deficiência visual aos recursos sonoros da urna eletrônica. Esse, me parece que o TSE já tem mais definido que todas as máquinas, todas as urnas eletrônicas têm a disponibilidade do acesso com som. Bastando ao mesário digitar lá um código que vai liberar esse software para funcionar quando a pessoa necessitar. Agora, o outro problema é o problema de acessibilidade. Esse é mais sério, porque há uma dificuldade grande, por exemplo, com locais de votação que tem escada e não tem acesso alternativo, nem rampa, nem elevador, nada disso. E, às vezes, há eleitores cadeirantes naquelas sessões. Então, já aconteceu, por exemplo, de eleitores ficarem sem votar porque não conseguiram. Então, essas informações serão importantes porque aí o TSE vai ter tempo, e aí não vai ter desculpa, o TSE vai ter tempo de providenciar ou o acesso ou a mudança da sessão da pessoa para que ela vote normalmente, tenha, enfim, condições plenas de exercer o sufrágio, que é o voto, o direito de todo cidadão. Muito bem, agora vamos para a nossa parte mais interessante desse programa, que é falar de grana.
Bolso do cidadão.
Cara, se eu colocar tanta moeda no bolso quanto tem nessa vinheta, eu não sei não, vou ter um problema sério, Beto Veiga. Tudo pois bom, é, Beto?
Aí vamos dividir essa graninha aí, né?
É, você viu? Cai um tanto de moeda nessa vinheta aqui que eu vou te falar. Beto, esse negócio de inflação individual, a gente tem a nossa própria inflação, é isso?
Temos sim a nossa própria inflação e esse papo da gente, ele foi inspirado numa charge que eu vi circulando por aí, que dizia o seguinte, que a inflação oficial foi por volta de 6%, aí a outra pessoa, eles estão conversando no mercado assim, né? E um diz que foi por volta de 6%, aí o outro vira e fala assim, mas a sensação térmica é maior, né?
Infelizmente é verdade, né, Beto?
Pois é, já pensou? E na realidade, a sensação térmica, entre aspas aí, ela é uma característica básica da medição de inflação de qualquer forma que você vá observar. A gente vê que tem um monte de índice de inflação por aí. A pessoa diz, pô, mas tem qual que eu uso e tal. E isso aí é muito mais complexo da gente entender, né? Porque diz assim, poxa, por que tem tanta coisa diferente? Porque, na realidade, a inflação de cada pessoa é diferente. A cesta de consumo de cada pessoa é diferente, né? Então, por exemplo, se você tem um determinado produto que atrai mais o seu interesse, você consome, você usa mais aquilo, e aquele troço subiu mais de preço, a sua inflação naquele mês é maior do que das outras pessoas, ou seja, o poder de compra do seu salário reduziu.
É, porque na verdade depende do seu padrão de consumo, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho filhos. Então essa época de começo de ano sempre tem toda aquela preocupação do aumento de material escolar, de todas aquelas questões que as escolas exigem materiais que às vezes não deveriam exigir, que, por exemplo, para mim não me atinge, mas atinge milhões de pessoas no país.
Exatamente. E aí, por exemplo, o principal índice de inflação, que é o que, vamos dizer assim, o pessoal usa para medir, para calibrar a taxa de juros lá e tal, aquela conversa toda, ele é o IPCA. O IPCA, ele é um índice que pega a média do consumo das pessoas que têm renda até 40 salários mínimos, certo? Então, todas as pessoas que não estão com o consumo naquela faixa ou que estão com consumo além, já estariam fora, né, desse índice. E mais, as próprias pessoas que ganham 40 salários mínimos, tem umas pessoas que consomem umas coisas e outras, entendeu? Então, vamos dizer assim, é uma espécie de um indicador que ajuda algumas pessoas, ajuda a ter uma ideia de quanto estão variando os preços das coisas, e não ajuda outros, entendeu? E sempre você vai ter essa sensação térmica aí diferente.
Mas então, Beto, quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, né, se vai até 40 salários mínimos, a gente pegar a pessoa que ganha 40 salários mínimos, que é uma baita de uma grana, se a gente pensar bem, essa pessoa ela tem um padrão de consumo que tem muito mais variação, até porque ela tem muito mais possibilidade de supérfluo para comprar, do que quem ganha 1, 2, 3, 4 salários mínimos, que tem que sustentar a casa e, portanto, não varia tanto o padrão de consumo, né? Quer dizer, aí isso já, só isso já muda também muito essa questão da inflação individual, né?
É, exatamente. Além dessa questão de você ter uma variação muito grande na renda, né? Porque de o IPCA medido de 1 a 40 salários, além de você ter uma variação muito grande nessa renda, você tem que as pessoas, assim, que normalmente as pessoas que têm uma renda maior, elas têm um consumo em relação à renda menor. Ou seja, o percentual da renda que vai para consumo de produtos básicos, por exemplo, ele é bem menor para essas pessoas que têm uma renda grande. Né? O cara que ganha 2, 3 salários mínimos, ele consome toda a renda porque ele tem que se manter,
uhum. Não
é verdade?
Exato.
Então, essa medida, por exemplo, se o cara está poupando, ele não tem inflação em cima daquela poupança, você está entendendo?
Exato.
Porque tá... realmente, a inflação, ela é um índice que tenta ser uma... Galera, que é uma média, obviamente, né?
Uhum.
E que ele tenta dar uma luz de para onde estão indo os preços. Agora, daí para a gente chegar e dizer que aquela inflação é a minha, a sua, né? Isso aí tá fora de...
Por exemplo, Beto Feig, a inflação da Carol Cristão, uhum, ela passa por uma questão de material de construção para poder fazer uma banheira.
Não fala, não, então, fala da obra, ela... não fala da obra não, que eu tô com trauma dessa obra já, não fala.
Ela é uma verdadeira, sabe aquele contrato de financiamento, você compra um imóvel e tal, vai pagando as prestações lá, corrigido pelo o IPC, como é que é, INCC? Ela é o verdadeiro, a inflação da Carol é o INCC.
Minha inflação, o INCC é o quadrado, Beto.
Ao quadrado,
se fosse só o INCC, tava bom.
Porque ainda tem a parte do material de construção.
Ah, meu Deus do céu.
Beto Veiga, obrigado mais uma vez pela participação, Beto. Grande abraço.
Eu que agradeço, um abraço pra você.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, Beto.
Aí o Beto Veiga falando sobre essa coisa. Realmente, né? Se você pegar, por exemplo, gente que consome. Varia muito, né? Você deu o exemplo da questão de ter filhos, é isso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como dizia o Caetano naquela canção que foi cantada pela Gal. E realmente cada um sabe exatamente onde o calo aperta, né? E aí, onde o calo aperta é onde a inflação sobe. É onde você acaba aí, de repente, né? Pessoas que, por exemplo... Quem, por exemplo, viaja para o exterior, agora vai sofrer com o tal do IOF. Então vai subir o valor daquilo que gasta e a sua inflação, por exemplo, vai ser maior.
E para então, todas as pessoas que não viajam, isso não
isso não faz
nada.
A menor diferença.
Não faz a menor diferença.
Exatamente, não faz a menor diferença. Ah, cartão de crédito internacional, 6,38, isso não é problema para a pessoa que não viaja para o exterior. Então, não se preocupar com isso. Então, é aquela história mesmo, cada um com seu cada qual, sabendo onde o calo aperta. E vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol, enfim, você trouxe um tema aqui que, na verdade, eu estava querendo falar nele há muito tempo e não estava lembrando de falar com você para a gente tratar dele aqui.
Eu li a sua mente. Olha, você leu a minha mente. De férias eu li a sua mente.
E trouxe esse tema aqui.
Você disse que o Beto Veiga é o seu queridinho, mas quem lê a sua mente sou eu.
Tá vendo?
Tá vendo?
O Beto Veiga é meu queridinho.
É.
Aqui,
não,
Carol,
vou esquecer isso, não.
Essa história... Que isso, gente? Ciúmes do programa. Ciúmes no programa. Carol, essa história de celulares piratas, enfim, o que na verdade é, para começar o conceito, né? O celular pirata e o que a Anatel realmente está querendo pegar, hein?
Olha, Edson, o que é o celular pirata, na verdade, é uma boa pergunta. Porque o que a Anatel vai definir como celular pirata?
Uhum.
A gente pode incluir aí os celulares que foram, por exemplo, roubados. Então, você rouba alguém, pega aquele celular e usa de novo. Você tem os celulares que são clonados. E você também tem o caso de quem viaja, né? A gente estava falando agora dos gastos no exterior. Quem viajou e trouxe o seu aparelho de fora. Porque, uhum, tecnicamente, e isso vale, né, para nós dois, os nossos aparelhos, eles podem ser considerados piratas. Existe uma informação que é uma identidade de cada equipamento móvel chamada IMEI. É um número que é como se fosse um número, a carteira de identidade do aparelho, vamos chamar assim.
Sim.
A Anatel tem a base de dados dos celulares que ela vem, que são vendidos no Brasil, que são homologados pela própria Anatel. Então, ela pode chegar e falar, se o IMEI, né, se a sua identidade não está na minha base de dados, então o seu celular é pirata. Mas não necessariamente o celular é pirata. Como é que a Anatel vai fazer esse filtro? E essa é uma grande dúvida que está passando pelas pessoas. Uhum. Então, a Anatel vai simplesmente desabilitar um celular que não tiver na base dela? Mas se for uma pessoa que está vindo de fora...
Pois é, essa era a minha pergunta próxima.
Alguma coisa assim. Como é que a Anatel vai saber?
É.
Né? Então, são uma série de dúvidas. O PROCON de São Paulo já notificou a Anatel pedindo que a Anatel se explique melhor.
Uhum.
Era uma determinação que deveria começar a valer já agora no começo de 2014. Ela ficou para depois da Copa, até porque a gente tem aí a questão mais imediata da Copa, vai ter muita gente de fora.
Sim.
Usando a nossa rede, seja em roaming, ou seja, pessoas que cheguem aqui e comprem um chip pré-pago e coloquem nos seus aparelhos. Como é que isso vai funcionar?
Pois é, aí a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, a Anatel ela foi feita para fiscalizar a ação das operadoras.
Correto.
Né? Regulamentar, quer dizer, se ela é uma agência reguladora, significa que ela tem que regular o funcionamento da telefonia móvel no país e, enfim, tudo que é telecomunicação, na verdade, né? Porque a Anatel, inclusive, assumiu atribuições que era do antigo Dentel, que fiscalizava, inclusive, rádio pirata no Brasil. Ocorre o seguinte... Com essa questão, quer dizer, a gente já tem muitas reclamações de que a Anatel nunca apura as denúncias que a gente manda para ela das operadoras. E agora a Anatel resolve que ela quer regulamentar que aparelhos as pessoas utilizam ou deixam de utilizar. Quer dizer, como é que funciona? A minha pergunta, Carol, como é que funciona isso fora do país? Quer dizer, existem agências reguladoras, mas... Eu, por exemplo, sempre cheguei, quando cheguei ao exterior com o meu aparelho...
E nunca teve
nenhum
problema. Nenhum
problema. Eles estão querendo ser mais realistas que o rei ou o que que é? Hein?
Assim, eu acredito, Edson, que realmente a Anatel precise, ou devesse, vamos dizer assim, para ficar mais suave, devesse fazer alguma coisa, porque essa questão dos celulares que são realmente piratas, pessoas que tiveram seus aparelhos roubados, aparelhos clonados... Realmente precisa resolver esse problema. Agora, não pode colocar no mesmo saco todo mundo.
Uhum.
Porque no momento em que a Receita Federal permite que a gente viaje e traga um aparelho de fora...
Inclusive, um aparelho é até
um aparelho
permitido.
Permitido, você não é nem taxado.
Você é nem tributado, exatamente.
Então, assim, parece
tem
que...
Tem alguma coisa errada, né? Dois pesos, duas medidas.
Eu
né?
posso trazer o aparelho, mas eu não posso usar? Porque o que fica aparecendo é isso.
É isso.
A Receita me deixa entrar com o aparelho, mas a Anatel não me deixa usar. E a gente até falou nas notas dessa semana, né, daquela questão da Anvisa, e enfim. E essas determinações da Anatel, elas podem ser feitas por uma agência reguladora ou elas deveriam ser prerrogativa do Poder Legislativo?
Muito bom, muito boa pergunta. E aí a Anatel ainda não se explicou, na verdade.
A Anatel ainda não se explicou, apesar do PROCON de São Paulo já ter se manifestado. A Anatel ainda não definiu e, enfim, empurrou mais para frente qualquer decisão nesse sentido. Uma das possibilidades é que, no momento em que se detecte que o seu celular não consta, vamos dizer, dessa base de dados do que seriam os celulares permitidos, a companhia telefônica poderia entrar em contato com o usuário e, sei lá, chamar, pedir para se apresentar nota fiscal. Essa seria uma possibilidade.
Uhum.
Então, assim, nós temos aparelhos que não foram comprados no Brasil, mas que são legais. Nós temos a nota fiscal.
Exatamente.
Né? E, obviamente, alguém que roubou um celular de outra pessoa não vai ter essa
nota.
Não vai ter
nota fiscal, exatamente. É preciso realmente fazer alguma coisa para poder inibir esse tipo de coisa. Porque, assim, tem um problema sério dos celulares em presídios também no Brasil, que é, enfim, né? Que talvez seja um dos maiores problemas que nós temos hoje no sistema carcerário. É essa coisa de celular em presídio.
Você sabe que o pai de uma grande amiga minha lá no Rio, ele dizia uma coisa sobre essa história do celular em presídio que eu sempre achei muito engraçada e que eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes. ele brincava que ele dizia assim, que a gente não consegue atravessar uma dessas passarelas subterrâneas, ele falava especificamente de uma lá do Rio, próxima da Estação Central do Brasil. Ele dizia, a gente está aqui tentando chegar na Central do Brasil e não tem sinal de celular e dentro do presídio tem?
Pois é.
Como é que é possível isso?
Não, diz o seguinte, se você quiser falar no celular, um dos melhores lugares que tem é dentro de um presídio. Você nunca tem problema de sinal, é incrível.
Não cai,
nada. É impressionante. O pessoal fala por horas a fio e a ligação fica direito. É impressionante isso. Quer dizer, e há uma história de que você teria como triangular esse sinal e teria como saber de onde vem o sinal, fisicamente, a geolocalização do sinal, para você conseguir bloquear o celular dentro dos presídios. Mas ocorre o seguinte, que não é só questão de tecnologia, é a questão de que esse celular e presídio, conversando por horas a fio, ele representa receita também, né? Então,
Não sei se a gente pode dizer que representa a receita, porque muito provavelmente esse cidadão não está pagando a conta.
Ele não paga, mas ele arruma um jeito de alguém pagar.
Ele arruma um jeito de alguém pagar ou ele usa fraudando o sistema.
Ou ele usa fraudando o sistema. Então, de algum modo, enfim, né? Então, é uma situação bastante complexa. Mas, enfim, tá aí a questão da Anatel e vamos aguardar, então, uma posição. Vamos aguardar para ver se a Anatel vai se pronunciar sobre isso. Porque não há só o problema do brasileiro que compra o aparelho fora, mas também o problema do estrangeiro, né? Se nós queremos ser um país aberto a negócios, enfim, né?
Como nós somos.
Como nós somos, como é que nós vamos fazer para tratar esse sujeito que vem de fora, participar ou, enfim, né, comercializar aqui, ou então para uma conferência, ou então...
Que vem
de férias, o turista, e não pode usar o seu próprio aparelho. Quer dizer, então a gente precisa estabelecer normas para diferenciar. Exatamente o que o prefeito de Canoas disse no primeiro bloco, o joio do trigo. Isso é importante. Bom, vamos para o intervalo agora. No programa a gente volta já já com mais Feijoada Completa.
Feijoada Completa.